Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, entrando no mês mais feliz do ano, o mês de Deadpool e Wolverine. Vamos pro multiverso de desenvolvedores já pensando em loucura.
Aqui é o Fabrício Garraro da Lura e eu já entrei no multiverso porque fui dev Java, depois fui mobile, trabalhei com marketing, línguas, então um pouquinho de tudo também nesse multiverso.
Olha aí.
Eu tô no multiverso dos frios aqui, galera. Duvido que a cidade de vocês tá mais fria do que Curitiba, viu?
Eu não preciso mais me preocupar com esse comentário obrigatório de todo curitibano que está vivendo essa realidade de frio.
Aqui tá mais frio, hein, galera?
E eu aqui, saindo do multiverso também, o Mário Souto deve soltinho. Só que o meu multiverso é do desvio de carreira, né? Que eu queria trabalhar com games e tal como todo dev que virou um dev padrão front-end e back-end, eu tô aqui pra falar com vocês disso hoje.
Olha aí, olha os traumas.
Olá, pessoal, eu sou o Inês Ansávio, geek em tempo integral, Potterhead da Grifinória, roteirista do SCAD Studio, então lógico que dentro do multiverso, eu estou no multiverso dos games. Também transito no multiverso do marketing.
Muito bem, nerds! Estamos aqui no Nerd Tech 101, agora começando uma nova fase, né? Reboot no multiverso.
Novos participantes.
Olha aí, exato, né? Tem que ter um personagem da formação antiga pra todo mundo reconhecer. E justamente como a gente passamos da barreira de 100 Nerdtechs, acho que vale a pena a gente voltar a falar sobre as carreiras de tecnologia, diferentes visões, porque é realmente um multiverso, tá brincando aqui, mas é realmente um multiverso de conhecimentos, de áreas de atuação, de necessidades, assim, tem muita coisa mesmo acontecendo em tantas áreas diferentes, seja de games, seja de back-end, front-end, etc. Aliás, se você é back-end, front-end, você já é uma pessoa privilegiada, Soutinho.
Exato.
Porque você tem os louros do front-end, você tem os aplausos. Então, pelo menos isso você carrega.
Exato, exato.
Galera do back-end fica só vendo os outros tomando tapinha nas costas e silenciosamente...
Vendo tela preta.
Vendo tela preta. Tentando explicar a melhoria de performance.
Exatamente.
É muito mais fácil chegar na minha mãe e mostrar um botão bonito, um negócio mais legal ali. É muito mais fácil.
Um belo botão. Muito bem. Então é isso. Vamos falar um pouquinho de várias áreas, porque você que está entrando em tecnologia, você não está falando só de um universo. Vamos entrar no multiverso da tecnologia. Mais uma vez com a Lura aqui, esse mês incrível. Fica aí. Deixa eu começar falando sobre back-end e front-end. Isso é uma coisa que a gente pode considerar segura?
Você falou que passou de 100 Nerdtechs, né?
Uhum.
Foi aqui no Nerdtech que eu aprendi a nomenclatura front-end e back-end. Porque antes eu procurava vaga como programador.
Oh, é sério mesmo?
Não era web designer?
Tinha webmaster também, mas assim, quando eu fiz o curso, era o curso de informática pra internet e programação. Então, pra mim, eu era programador.
Olha aí.
Eu acho que vai a gente falar, porque muitas vezes eu vejo quem tá começando, antes de falar se tá salvo ou não, as pessoas elas ficam perdidas na nomenclatura do cargo. Então, ó, vai prestando atenção, anota aqui as dicas de cargo que a gente ia falando pra você. Só pela experiência do Fabrício aqui, você pode ver que trabalhar com tecnologia tem um mundo de coisas e você pode transitar entre as áreas também. Acho que já vai começar setando expectativa aqui. Tem uma pessoa que eu tô ajudando a entrar na área agora, o Guilherme, que ele entrou mais na parte de produto e ele tá traçando na empresa que ele tá agora um caminho pra virar dev, no caso, back-end. Então, ó, fica ligado aí nas dicas que hoje tem informação pra você que tá perdido.
Olha aí.
É, exatamente. E eu posso até falar, porque quando eu entrei, eu comecei a trabalhar lá atrás, eu me formei na faculdade ali, 2012, começo de 2013, ia trabalhar como dev back-end, né, trabalhando com... Antes eu já tinha trabalhado, feito estágios e tudo mais com C#, mas meu primeiro trabalho oficial, CLT e tudo mais, foi com Java, infelizmente. Não me orgulho. Ou me orgulho muito, na verdade. Mas foi aquela coisa difícil, né, complicada e tudo mais do Java.
Cuspindo no prato que comeu, Fabrício.
Não, comi e não gostei, inclusive.
Ah! Tá correto, tá correto.
Pelo menos tem uma experiência aí pra dizer, né? Que tentou.
Exatamente. E eu acho que se eu tivesse começado com uma outra linguagem, né? O Java ainda é uma linguagem importantíssima. Mas se eu tivesse começado com outra parte, talvez eu teria gostado mais, continuado. Mas pra falar que eu entrei, comecei a trabalhar como desenvolvedor júnior e assim como o Mário Souto, nosso querido Dev Soutinho aqui, eu não sabia o que era front-end, back-end. Então, Mário, nos explique, por favor, o que é back-end, front-end, você que é o oráculo do front-end brasileiro.
Bom, a cadeira até tremeu aqui depois dessa. Mas vamos lá, ó, você que tá aqui me ouvindo agora, tá aí, tá perdido, pensa que a pessoa que trabalha com front-end...
Tá mais perdida ainda.
tá fácil, porque o front-end tem um guia visual, Jovem Nerd. Dá pra você visualizar ali o layout, então você vai ser a pessoa que vai trabalhar nessa parte de conversão, assim, a primeira vista é traduzir o que a pessoa de design fez no layout, expressou ali, que a empresa quer passar na experiência do usuário, você traduzir pra parte interativa, né? Pra parte que a pessoa vai preencher o formulário, vai clicar nos botões, vai navegar e tudo mais. E aí, eu já vou descer uma camada abaixo já. A gente foca muitas vezes no visual, só que diferentes pessoas vão usar essa interface. Então, não necessariamente alguém que tá enxergando vai usar essa interface. Então, é super importante essa pessoa se aprofundar em acessibilidade. E aí, você começa a ter vários outros pontos que caem, por exemplo, a página começa a demorar pra carregar. E aí, você descobre que tá tendo perda de venda. Às vezes, o tempo de carregamento da página impacta na experiência da pessoa. Então, por ser front-end, não é puramente só traduzir, né, do Figma ou do Photoshop pro código. É você estar atento à acessibilidade, a como tá sendo construído, a se a evolução do seu código tá degradando essas métricas de performance, de navegação das pessoas, tá tendo menos usuários. Então, eu acho que o papel do front-end, conforme você for crescendo na carreira, começa só fazendo a tela, mas ele vai adquirindo cada vez mais coisas que fazem parte do dia-a-dia da profissão. Toda vez que alguém abrir um pull request, uma sugestão de código, e for pra você revisar, você tem que ter isso em mente. Acessibilidade, monitoramento das métricas importantes, além de outras coisas, como SEO e tudo mais, que se deixar eu vou falar bastante tempo aqui. Mas do front é isso. Alguém tem algum ponto pra somar antes de entrar no back aqui?
Eu tenho que, inclusive, eu aprendi aqui no Nerdcast, lá no...
Olha aí!
Nerdcasts antigos, Ale, que foi quando o Lucas Radaeli veio participar aqui pra ver da importância dessa questão da acessibilidade.
Aham, sim.
Que ele é uma pessoa cega, né, que tem problemas em acessar um site como o nosso, que enxergamos. Então foi a primeira vez que eu pensei, caramba, como que isso é diferente, né? E como você tem que ver como uma pessoa programadora pra lidar com pessoas que têm dificuldade de acessibilidade.
Exato.
Inclusive, o Google, desde 2015, né, isso começou em 2015, quando tava ali as primeiras versões do algoritmo do Panda, do algoritmo do Pinguim, questão de acessibilidade desde 2015, ela é penalizada. Se o seu site, ele não tem acessibilidade, você vai perdendo o ranking do Google. Aí, já migrando no multiverso de novo, porque originalmente eu sou de SEO. Eu trabalhei muitos anos com SEO. E toda essa parte que o Souto colocou é extremamente importante. E a gente teve uma atualização no algoritmo do Google esse ano, que ela começou em março, entrou em vias de finalização agora em abril, né, desse ano, que é a questão de UX. Então, o Google, ele tá extremamente seletivo com toda essa questão de experiência do usuário. Então, às vezes, o pessoal acha exatamente isso. Ah, é só o design, é só o botão, ou é só funcionar tudo. E não é. Tem várias outras coisas que vão interferir no seu ranking do Google. E se a gente não aparece no Google, a gente não existe, né?
Exato, né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Talvez você lembre de ter passado por isso com a sua experiência. Tipo, o Google sempre teve mexendo, né? Ele sempre mexe nos seus algoritmos. Na forma de...
Toda hora.
Né, toda hora. Tanto que eles até usam isso meio como que uma proteção de não revelar muito lá o que eles fazem, porque até mesmo a galera do Google fala assim, cara, nem adianta muito a gente falar, porque daqui a 5 meses vai ser uma coisa completamente diferente. Então, todo mundo vai ficar desatualizado sempre achando que o Google funciona dessa forma e ele já não funciona, porque é muito fluido a forma, né? Eles sempre falaram sobre isso.
Sim.
Mas, a gente sabe que quem trabalha com internet, e principalmente você com SEO, você sabe que existe todo esse ecossistema de content farming, né? Tipo, sei lá, quando você vai procurar uma receita de alguma parada, aí você acha um site, aí tá assim, em vez de dar receita 3 colheres de sopa de... não sei o que, não. Em 1822, foi a primeira vez que uma pessoa fez, sabe?
Sim. A etimologia, a palavra...
Vai alongando o conteúdo, não é isso?
Quase o Wikipédia.
Exatamente, né? Quase fazendo um artigo de Wikipédia, mas é claro que isso é só pra alongar a página e encher ela de ads para que as pessoas cliquem e os centavos que vazam ali, né, monetizam em larga escala, né, com a soma, né, de 1 bilhão de sites desses que são de content farm. Essas pessoas ficam até procurando os trends no Google para saber o que as pessoas estão procurando, para você fazer um artigo de content farm, para a pessoa acabar ali, para você explorar o SEO, para a pessoa acabar caindo ali e te gerando lá uns centavinhos que vão somar com o resto da grana, certo? E aí, tipo assim, eu ouvi falar que a gente deve estar entrando no 7º ciclo do inferno de content farming agora com AI, porque essas ferramentas elas vão simplesmente fazer isso 24 horas por dia, sem parar, automaticamente, sem nenhum ser humano mais ter que ficar procurando ou intermediando, sabe? Então, por causa disso, eu vi que o Google tava arrochando ainda mais a, tipo assim, como ele tava exibindo páginas que poderiam até ser consideradas como content farm, etc e tal, pra impedir que isso se espalhe como uma epidemia incontrolável, né?
Isso, inclusive, né, é uma coisa que é muito a cargo da extensão Pinguim, né? Então a gente tem ali o sistema algoritmo do Panda, né, que ele surgiu em 2011 e a cada ano ele vai sofisticando, e ele tem a extensão Pinguim. E a extensão Pinguim, ela pune, inclusive, conteúdo gerado automaticamente. Então, se você vai gerando automaticamente esses conteúdos e você não trata esses conteúdos, por quê? Porque acontece que o algoritmo maior, que é o Panda, ele avalia o quê? Qualidade de conteúdo e qualidade da experiência do usuário.
Mas como é que ele define isso? Quais são os parâmetros para definir uma...
Então, 100% dos parâmetros o Google não fala, né? Ah, é isso mesmo que você tinha colocado ali. O que a gente sabe? A gente sabe, o Google, ele vive colocando ali atualizações na sessão de webmaster dele. Então, vira e mexe, tem alguma coisa nova, etc. A gente não sabe 100% ali como que o Google, ele consegue identificar, eu gerei esse conteúdo 100% por IA. Mas a gente sabe que esses sites que eles privilegiam, e além de ter a questão do ads, tem uma outra coisa, né? Tem também a questão deles estarem prendendo a pessoa ali mais tempo, né? Porque a qualidade do tráfego, né?
Sim.
O tempo que a pessoa, ela fica dentro do site é uma coisa muito importante. Só que hoje o consumidor, as pessoas, elas não estão só mais consumindo conteúdos, produtos, elas estão consumindo experiências, não é? Então hoje a gente tem muita experiência para consumir no meio online. Se tá chato, se fica aquele negócio meio Wikipedia, igual você falou, o que que a gente faz muito facilmente? A gente sai, não sai?
Sai.
Rapidinho. E aí a gente vai ver um conteúdo melhor, a gente vai ver um conteúdo mais objetivo. Então esse tipo de tática, ela não funciona mais hoje em dia. Os algoritmos, eles estão super sofisticados. E se não funcionar pela questão do Google, às vezes, perceber que é um conteúdo gerado automaticamente, não funciona no final pela questão do tráfego. Porque a pessoa, logo mais, o que ela vai fazer? Ela vai sair. E o que que o Google, ele entende? O que o algoritmo do Panda entende? Ah, a pessoa, ela tá ficando bastante tempo no site? Conteúdo é bom, se muita gente tá ficando ao mesmo tempo. Pessoa tá abandonando, aumenta o bounce rate, é a taxa de rejeição. Então ele já começa a perceber que tem algo ali pra experiência do usuário que não tá legal.
É, entendi. Mas assim, eu vi que teve, sabe, alguns efeitos colaterais, assim, de sites que eram perfeitos, bem posicionados e tudo certinhos, e foram até completamente apagados da busca do Google, né? Você não conseguia achar de jeito nenhum mais o...
Isso, que aí perde ranqueamento mesmo.
Aqueles sites que eram inocentes, coitados, os inocentes pagando, mano.
E acaba pagando mesmo, porque esses algoritmos, eles são muito chatos.
Uhum.
Toda grande atualização do Google, muita gente perde ranking. E o que que acontece? O algoritmo tá chato hoje mesmo. Não vai só os que estão ruins. Muitas vezes, quando tem atualização, até o tempo do algoritmo se acertar, porque ele é um machine learning. Então, ele vai aprendendo cada vez mais. Então, muita gente perde ranking nisso.
Caraca, né? Sinistro, né?
E assim, lembrando também, né, que o Google tem vários eventos ao longo do ano. Então, se você tá começando agora, você ficou curioso, você quer se aprofundar, você, putz, eu quero essa veia de front-end, marketing, SEO e manjando todas as coisas, ó, aproveita aqui o papo. Vai ter bastante link na descrição do podcast, o Jovem Nerd, o Fabrício vai mandar, já tá combinado aqui já?
Vamos combinar agora.
Tô mandando agora, inclusive.
Então já, ó, tá mandando agora então, já tá fechado aqui. Acho que depois dessa intro aqui, eu queria até trazer um ponto a mais, que quando você estiver estudando, nunca se feche somente pra um ponto só, né? Então, pô, a gente, em nenhum momento aqui eu falei de HTML e CSS de propósito. Por quê? Porque hoje em dia dia tem diversas formas de você construir a sua interface. Tem ferramentas que você consegue pegar template pra construir site, tem a forma de você construir mais manualmente. Eu diria pra você que se você tiver a oportunidade de começar na área como deve, seja mexendo num template, seja codando do zero ali, aproveita a experiência que você tem com essas dicas que a gente tá passando, porque é plural, não é só o código. Você sempre vai estar fazendo mais de uma coisa. E conforme você passa na carreira, talvez você escreva menos código e ajude mais as pessoas a tomarem outras decisões mais voltadas pro negócio mesmo. E acho que pra fechar a parte do back-end, eu consigo dizer que, enquanto um lado você tá focado mais na interface, na experiência do usuário, nessa parte que pega muito marketing, teste A/B e outras coisas, no lado do back-end, você tem essa parte mais de receber essas informações que vem de alguma interface, seja ela interface gráfica, seja uma ferramenta de linha de comando, sim, as ferramentas de linha de comando às vezes mandam dados pra algum lugar também, aquela telinha preta do Matrix que você interage lá e tudo mais. Então, você tá muito mais no papel de receber esses dados e trabalhar com eles de alguma forma, normalmente salvando em algum banco de dados ou alguma ferramenta que você usa para salvar arquivos, imagens. Alô, Magalu aí, a ferramenta de storage. Então, você vai estar muito mais nessa parte, acho que eu diria que é orquestrando dados. Claro, é possível você estar trabalhando com back-end, com uma pessoa que cria uma linguagem de programação. E aí, começa a ficar uma linha meio cinzenta, né, do quão específico, assim. Mas para definição de mercado, vai ser a pessoa que normalmente vai estar trabalhando do lado do servidor, recebendo dados via o protocolo HTTP, via a rede ali, de um front-end ou diferente tipo de coisa, e lidando com os problemas disso. Como problemas, pensa que, sei lá, do lado do front-end, você vai ter aquela tela super complexa de filtro de passagem, que você tem que conseguir pegar diferentes passagens, montar o seu pacote e fechar o plano, garantindo que o ticket que você iniciou o processo está disponível na hora que você faz o checkout. O back-end vai ter a responsabilidade de fato, garantir que, ó, quando a pessoa acessou a página, foi reservado um ticket para essa pessoa e eu tenho que liberar depois de um tempo. Então, você vai estar orquestrando essa parte de regras de negócio. Porque se você bota essas regras no lado do front-end, no HTML, no CSS, no seu aplicativo Android ali, o usuário ele pode manipular isso e fazer o que tiver acontecendo, né? Quando você baixa pro seu dispositivo, é seu. Você faz o que você quiser ali. Do lado do servidor, você tem o controle de garantir que, ó, esse usuário, ele iniciou esse processo, então ele pode terminar. Ou mesmo muitos jogos acabam fazendo um pouco disso também, né? Então, você pegar um jogo que você tem a sua vida, você pode, na sua máquina, botar que você tem 99 mil de vida. Só que quando bater no servidor pra confirmar, o servidor fala, não, ele não tem esse total. O total de vida é esse aqui. Então, esse papel do server vai estar lidando com a regra de negócio e você vai estar bastante conversando com as pessoas de produto. Então, vamos supor, você está trabalhando num sistema contábil. Você vai estar todo dia conversando com a pessoa contadora para entender quais as regras, o que você deve salvar, o que você não deve. Vai ter um papel também de construir bastante pontes com outros sistemas. Então, nem tudo você vai fazer dentro da empresa que você está. Às vezes você trabalha num banco e você quer fazer a parte de integração dessas tags de carro, que hoje em dia é super popular no Brasil. Dificilmente os bancos eles fazem isso internamente. Eles fazem um contrato com uma empresa terceira, essa empresa oferece toda a estrutura da tag e você tem que controlar, né, orquestrar pelo aplicativo do banco, o usuário clicou no botão, eu recebo esse dado e eu garanto a sincronia das informações. Então, repara que eu não consigo falar do back sem falar do front, porque as coisas estão intrinsecamente ligadas, né? Você vai ter que ter uma interface de alguma forma para você poder receber esse dado e cada vez mais hoje é comum você ver pessoas que são especialistas em front e back, mas o tal do full stack é a pessoa que ela acaba tendo uma noção geral de programação e consegue atuar nas duas áreas. Quem é especialista sabe o detalhe da otimização, da coisa que pode ser o diferencial no longo prazo, mas pra maioria das coisas do dia a dia, as pessoas mais full stack acabam desempenhando boa parte do que você usa e interage nos aplicativos aí no dia a dia.
Agora tem um que a gente tá passando pro outro lado do multiverso. Eu vou aproveitar uma puxada que o Mário Souto deu, que ele falou muito de dados, banco de dados, e uma área que eu também venho atuando mais recentemente, nos últimos um ano e meio, dois anos, que é mais a área de dados, de inteligência artificial, de machine learning. Nessa parte aqui, quando a gente mexe com programação, com dados, geralmente o rei é o Python. E quem trabalha com isso, como cientista de dados aqui, é a Stephanie, né?
Sim, eu tava ouvindo vocês falando de back-end, front-end, eu fiquei, Jesus amado, gente, que é isso? Vou me benzer aqui depois do episódio. Não, mas eu acho que o Fabrício falou agora há pouco de Java e tudo mais, eu já trabalhei com essas linguagens de programação também. Algum dia na minha vida, não vou falar quando, eu já fui uma pessoa back-end também, então tá tudo bem.
Já todos escondem esse passado.
Vou me expor aqui sem querer, né? Mas o Python, ele é muito bom, gente, vamos lá. E eu acho que tem muita familiaridade também dessa parte de ciência de dados. O pessoal tava falando sobre a parte responsiva de UX também, então eu acho que essa parte de dados acaba englobando bastante. Eu acho que, na verdade, dados é uma área muito grande, ela envolve muita coisa, né? Fora só a gente mostrar gráfico, fazer uma tabelinha ali pro pessoal. Envolve muito essa parte de machine learning e tudo mais, mas tem que ter essa ideia, né, do que tá fazendo. Eu hoje sou assim, cientista de dados, só que existem diversas outras áreas dentro de dados que são assim, é como se fosse um back-end pra mim, tá, gente? Então, o pessoal que vai ficar puxando as tabelas, fazendo requisição de API, colocando tudo lá dentro do... pra gente poder consumir, isso aí é tudo uma mágica pra mim. Entendo, mas eu não gosto muito de fazer. Mas
tem
eu
aquela
acho
parte
que...
de data lake, né? De agregar Exatamente. Todos os dados da empresa. tem todo um time de infraestrutura pra fazer isso, né?
Aham, uh-huh. E tanto o pessoal de dados quanto o back-end acaba usando, né? Então a gente tá lá usando todo mundo junto, de mão dada, fazendo alguma coisa. Mas, cara, eu acho muito da hora, porque eu vejo que, mesmo sendo carreiras totalmente diferentes, né, o que a gente tá discutindo aqui, todas elas estão andando muito de mão dada, assim, sabe? A gente tá tendo um crescimento delas muito bom juntas. Porque o que acontece, né? A Wina tava falando também, ah, poxa, o Google tem aquele sistema de machine learning pra você poder fazer entendimento ali dentro, que são as métricas subindo e descendo pessoa. E isso tudo é uma pessoa cientista de dados que tá lá ajudando a desenvolver, né? Então a gente acaba tendo toda essa integração e é muito da hora mesmo. You can travel the
multiverse. E, Stephanie, como que você começou a se tornar essa pessoa de dados, né, da cientista de dados? E o que que você faz no seu dia a dia como uma pessoa que mexe ali com o machine learning?
Tá, vamos lá. Primeiro passei pela minha peregrinação lá do back-end, né, galera? Aprendi a programar. Fiz todo aquele trabalho, assim, complexo na minha cabeça. Mas, assim, eu acho que eu cheguei um dia e notei que, realmente, eu fiz todas aquelas minhas aulas de programação também. Na época que eu tava fazendo era só programação, né? Então, não era um título específico, mas eu fiz lá e comecei a gostar muito da parte mais voltada para os dados, mas eu nunca gostei muito da parte de ficar puxando tabela, criando SQL, criando coisa para consumo, assim. Eu sempre gostei muito de mexer com os dados mesmo. Eu acho que isso que me despertou a curiosidade, assim, dessa área. Não existia essa área antes, quando eu comecei, tá? Vamos por essa parte também. Então, eu só era a pessoa curiosa. Depois de um tempo que foi criando essa área de data science, criando toda essa área, assim. E aí, durante a faculdade, que eu realmente me liguei muito mais nisso, né? Eu fiz engenharia elétrica. E aí eu também tava lá, meu Deus do céu, vou ter que mexer com essas coisas aqui todo dia. Não sei se eu quero levar um choque por dia. E aí eu comecei a conversar com meus professores. Eles falaram assim, não, mas vamos lá dar uma olhada nessa parte da programação, inteligência artificial. E foi trazendo, assim, né? E eu comecei a estudar. Vinha muito dessas coisas que eu era muito curiosa. Então eu sempre fui muito curiosa em fazer projeto diferente, assim. Sempre fiquei me perguntando como que as coisas elas funcionam, por que que elas estão ali, quem que tirou essa informação, da onde que tá vindo. E acho que isso que me trouxe bastante, assim. Então, eu jogo RPG, a gente tava aqui na conversa antes.
Olha aí, que beleza.
Alexandre tava falando algumas coisas de jogos, né? E eu acho que isso vem muito desse instinto também, sabe? A gente acaba criando esse instinto de curiosidade. E aí, eu acabei indo pra essa parte, assim. Então, tive ótimos tutores, né? Nesse ponto, tive meus professores que me ajudaram bastante, né, nessas partes. Mas, assim, hoje em dia, eu trabalho na indústria cervejeira. Então, eu tô trabalhando lá na Heineken.
Olha aí.
Mó vida boa, galera. Só cervejinha. 3 da tarde, cadê? Mas... é muito legal trabalhar com dados da cervejaria, porque é um mundo totalmente diferente, né? Eu tinha muita curiosidade para saber como que funcionava o processo produtivo da cervejaria, quais tipos de dados que a gente ia ter lá dentro, né? Como que aconteciam as modelagens, porque, pô, a gente fala muito de machine learning voltado para rede social, entender comportamento das pessoas, entender comportamento até de doença, né? Em hospital e coisa assim, mas eu não entendia como que funcionava dentro da cervejaria. E a gente tem bastante tipo de problemas que são problemas, assim, sei lá, RH normais que a gente acaba resolvendo, assim. Falo normais, galera, que se a gente der uma pesquisa no Kaggle lá, achar alguma base de dados, a gente vai achar algo pra fazer, tá? Mas aí tem toda essa parte da cervejaria em si. Então, ah, como que a gente tá tratando o tempo da cerveja? A gente consegue otimizar alguma coisa em relação às métricas que a gente tem, temperatura, pressão, coisa assim da cerveja. Então, essa parte é muito legal. Pra mim foi muito da hora. Tá sendo muito divertido de conhecer essa parte, né? Hoje em dia eu tô trabalhando mais com a parte de logística. Então, mais com a parte de entender como que a gente armazena tudo dentro do nosso galpão, dentro da Heineken, como que a gente tá fazendo todo esse movimento lá dentro pra não deixar faltar cerveja pra ninguém. Mas importante. Tá sendo muito divertido. E aí, assim, o que acontece? No dia a dia, a gente acaba tendo muito mais uma base estatística do que realmente estar programando um machine learning, sabe?
Sei.
Então, acaba tendo muito essa parte de ficar entendendo os dados, essa curiosidade, né? Acaba vindo ali, será que o dado tá desse jeito? Será que se eu deixar faltar papelão hoje, o que que vai acontecer, né? Então, eu trabalho bastante com essas hipóteses, e aí a parte do machine learning, ela acaba entrando mais no finalzinho, assim, pra gente colocar em produção, deixar pro pessoal ver lá quais são as métricas que a gente tá analisando. Tem toda essa parte do visual que eu acho que o pessoal de front tem bastante, né? De deixar bonito o suficiente pra que seja fácil também de você entender e consiga pegar essas informações. Então, ele é um trabalho bem completo. Eu acho que a área de data science tá mandando bem na complexidade ali.
Mas aí, deixa eu te perguntar, você acha que, assim, quanto mais, né, a gente avançou, mais dados a gente cria de tudo, etc e tal. E aí, ou seja, mais lixo para você filtrar, para você poder trazer a informação, construir a informação através dos dados, né, que você precisa realmente. Essas novas ferramentas agora, esse novo universo de AI, etc, isso já mexeu muito o ponteiro, nesse sentido de você poder analisar melhor dados e ser mais rápida? Como é que tá essa área agora de análise de dados?
Essa parte, sim, dos dados, eles realmente, muitas vezes a gente tem dado que a gente não usa, coisas dessa forma. E aqui dentro a gente tem algumas regrinhas, né, do pessoal que acaba puxando os dados aqui da Heineken. Então a gente tem algumas camadas. Então o dado vem bruto em uma camada e passa por um engenheiro de dados que vai tirando um pouco desses dados que a gente não precisa e coisas assim, até chegar na camada que a gente, como cientista de dados, acaba usando. Então já dá uma melhorada ali pra gente nessa parte. Mas em relação às ferramentas, cara, a gente tem usado muita ferramenta com IA. Praticamente toda a nossa estrutura aqui é baseada na Microsoft, então todas as experiências de IA que a Microsoft tem, seja o Assistant, que a gente acaba usando ali pra ajudar a debugar algum código, às vezes a gente acaba usando o ChatGPT, obviamente, né, muito mais pra dúvida pontual do que pra colocar código lá dentro, né, é super perigoso você colocar algum código ali, mas assim, a gente tem usado bastante e tem ajudado muito, sabe, tipo, eu acredito que o tempo que a gente passava antes fazendo muita tarefa, que era muito sistemática, assim, ou que é muito repetitiva, tá diminuindo cada vez mais, porque aí a gente consegue focar realmente no problema, né? Então, até as bibliotecas mesmo que a gente acaba usando no Python, dá pra gente ter essa ideia, assim, um pouco melhor, elas estão atualizando, a gente tem essas integrações um pouco melhores com a IA e fazer as coisas realmente mais rápido. Agora, uma coisa que a gente acaba usando aqui dentro, quando tem muito dado, né, é utilizar o Spark, que ele é feito exatamente pra isso. Então, é uma subvertente, assim, que ele é basicamente faz uma computação paralela pra gente conseguir efetuar todas as coisas muito mais rápido. Então, uma análise de dados que a gente, sei lá, faz em meia hora, uma base de dados um pouco maior, no Spark se leva, sei lá, 2 minutos no máximo. Então, essa computação tem ajudado bastante pra gente, assim. E não é nada misterioso, né? Nada com IA em específico, é só a parte deles fazerem uma cluster, né? Pra gente ficar rodando. Mas tem ajudado muito, assim, no geral.
E é bem interessante porque a gente falou até agora, né? A parte mais da programação mais clássica, vamos dizer, né? Front-end, back-end, que o Mário falou desde o começo. E depois a Stephanie trouxe essa outra área que também usa programação dentro da carreira, né? Essa parte aí de cientista de dados, ou mesmo a parte de engenheiro de dados, que ela não gosta muito. Mas todos esses também usam programação, mas não é exatamente o foco, né? O foco são nos dados. A programação em si acaba sendo meio que uma ferramenta paralela que você usa ali para fazer uma parte do seu trabalho, mas não o trabalho inteiro. E também tem uma outra parte, né? Porque quando a gente fala assim, né? Dados, todas as empresas hoje em dia precisam de dados, né? Você vai ter uma parte ali, um departamento de dados em toda a empresa, porque você vai ver como otimizar os seus dados. Isso vai te dar também, seja uma parte do Mário ali, da programação mais clássica, quanto a parte dos dados, os dois vão te dar uma possibilidade de trabalhar em áreas muito diferentes, né? A Stephanie tá falando que ela tá trabalhando numa empresa ali com cerveja, e eu sei que antes ela trabalhou em um banco também. E antes ainda ela trabalhou na Alura, que é uma empresa da área da educação.
Sim, galera.
Olha aí,
O Mário já trabalhou em banco, o Mário trabalhou na Alura, o Mário trabalhou em vários lugares, empresas de áreas completamente diferentes. Então, essas duas vertentes, vamos dizer assim, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com programação, com um foco maior, com um foco menor, mas te dão essa possibilidade de trabalhar em áreas completamente diferentes, né, durante a sua carreira.
E tem a possibilidade de você atuar em consultoria ou em agência, que aí é levar a nona potência, porque aí você pode estar em 3 tipos de negócio ao mesmo tempo atuando ali e tal. Então, realmente, a exposição a diferentes áreas, diferentes contextos é muito grande. E até um ponto que eu acho que vale comentar aqui, né? Tem empresa, hoje em dia, que às vezes procura assim, queremos dev com experiência em setor bancário. Porque aí a pessoa já tá mais acostumada com alguma coisa. Ou, queremos dev com especialidade em educação, ou streaming, ou alguma coisa assim. Então, você tem especialização tanto no nível de tecnologia, então, eu estudo mais Java, JavaScript, Node, Clojure, Python, alguma outra linguagem, ou até do segmento de mercado que você tá trabalhando mais forte ali.
E agora a gente pode fazer um novo... uma nova área do multiverso, que é uma área que eu acho que eu também trabalhei com essa área, pessoal. Eu trabalhei na área dos três aqui, mas a primeira
não,
área...
Aí você tá... foi... Aí não, Fabrício, aí você já fez o bingo já, né? Tem a carteirinha do bingo do multiverso.
Tá no multiverso total mesmo, né?
Ele aproveitou que a época cara... de festa junina.
Eu sou o Kang, ou o Loki, sei lá, no multiverso.
Caraca.
Acho que foi o meu segundo estágio na área, não foi um trabalho oficial, mas foi o meu segundo estágio, que foi nessa área de jogos, que é a área da Wina aqui. Eu trabalhei criando jogos em Flash, jogos educacionais em Flash.
Ô, caraca.
Eu peguei a época do Flash, viu, Fabrício? Nossa, quando os cursos de web design tinha Flash, quando o Flash existia, Wina, gente. Como você... todo mundo entregando a idade aqui, viu?
É. Wina, você e o Fabrício tinham aquela lendária revista. Eu lembro que eu era pequeno, eu vi. É. Era assim, era aquela capa vermelha, letra branca, grandona, dinheiro no fundo, assim. Ele tava escrito, né? Programadores em Flash ganham seu peso em ouro.
Eu lembro disso, gente. Eu lembro de uma coisa semelhante.
Excelente. Bons tempos.
Eu acho que, não sei, da minha classe, eu estudei engenharia da computação, né? Na minha classe, dos 90 alunos, pelo menos uns 80 começaram a entrar, né? Decidiram, na verdade, estudar computação, programação, qualquer coisa assim, porque eram malucos por jogos e queriam, não, eu quero trabalhar com jogos no futuro. E eu acho que a maioria da galera entra por causa disso, né, Wina?
Ah, total. E o pessoal que gosta de jogar, muitas vezes fala, ah, eu quero saber como funciona, né? Eu quero desenvolver isso daqui, eu quero contar a história. Daí eu já vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu sou roteirista, né? Eu sou roteirista da SCAD Studio. Eu estudei desenvolvimento de games mesmo, cheguei a fazer, não foi engenharia da computação, não foi análise de desenvolvimento de sistemas, eu estudei desenvolvimento de jogos mesmo. E eu sempre gostei de histórias. Eu sou apaixonada por histórias, eu sempre li muito, eu assisto muita série, muito filme, e é um caminho sem volta isso, né?
É verdade.
A gente adora mesmo.
É verdade.
E o, como que é a área de games? Eu vou trazer até o Alexandre pro papo agora, porque vocês desenvolveram um game recentemente e lançaram, né?
A gente desenvolveu com uma publisher, mas a gente meio que, tipo, só orientava a licença, né? Agora que a gente tá internalizando ainda mais, né, o dentro da Nonsense Creations, desenvolvimento de games, não só de videogames, mas de board games, o board game do Ozob, que tá anunciado já, etc., vai sair através justamente dessa iniciativa de games da Nonsense Creations. Então, sim, e eu que amo games e tô envolvido também com todas as partes de desenvolvimento, eu estudo mecânica de jogo como hobby já há muitos anos. E aí, o que aconteceu? Depois de toda a experiência que a gente teve, né, foi a primeira vez que eu tive a experiência de perto, vendo por dentro do desenvolvimento de jogos e tal, eu vi, primeiro, eu entendo porque o Mário Soutinho tinha esse sonho, ama games, etc., e com todas as coisas chatas que ele falou, ele preferiu isso do que fazer games. Eu entendi por quê. Porque é, caraca, é penoso, né? Quem trabalha com games sabe. É uma coisa extremamente difícil, complexa, enfim, com muitas áreas diferentes.
É muito interdisciplinar, né, Alexandre?
Interdisciplinar, exatamente, exatamente. Essa é a palavra.
É tudo junto, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. E isso que você trouxe é uma coisa extremamente importante a gente falar aí pro nosso ouvinte, porque às vezes tem muito esse lance de que assim, ah não, mas eu vou ser só da arte, ah não, mas eu vou só roteirizar, não, eu vou só programar. Sim, você vai ter sua área de especialização, mas você precisa entender o todo, porque o jogo não vai funcionar sozinho.
Exato, eu comecei a fazer isso por hobby, no final do desenvolvimento lá do Rough Gunner, que é, eu comecei a estudar Unreal, eu que nunca fui programador, o máximo que eu tenho é lá um certificado de Action Script, porque eu também era flecheiro na época. Então, tipo assim, a minha máxima conexão, assim, com o mundo de dev foi isso, e foi quando eu fiquei estudando PHP, porque só eu podia montar a página do, sei lá, remodelar o layout do Jovem Nerd em 2007, e eu, enfim, eu comecei a estudar PHP pra poder botar as coisas nos lugares que eu queria, sem precisar ficar dependendo da porcaria do WordPress. Mas nada mais, porque eu sou cara visual, enfim, hoje eu entendo lá, o TDAH tá lá, eu não consigo, enfim, abstrair muitas coisas, etc e tal. E, cara, quando eu comecei a, tipo, deixa eu olhar no Unreal, deixa eu entender mesmo o que, que é uma engine por dentro, etc. E eu vi a programação lá por blueprint visual, eu falei assim, ah, sim, isso é feito pra mim. É isso.
É maravilhoso. Muda vidas, né, Alexandre?
Puta merda, etc. E aí eu comecei a entender um mundo que eu não sabia, dos próprios devs falando assim, ah, você não consegue fazer tudo com Blueprint, você tem que entender de C++ e pronto. Aí o outro fala assim, olha aqui o que, que eu fiz só com Blueprint. Só... Aí os caras ficam brigando entre si. É maravilhoso. Eu achei um universo todo incrível.
Não, e é uma engine maravilhosa, porque o fotorrealismo dela, as últimas atualizações, quando você pega o Unreal 5.4, é maravilhoso, gente.
Sim, sim. Mas aí eu comecei a estudar isso, comecei a estudar Blender também, modelei, fiz retopologia, fiz de tudo.
Fez de tudo, né? Navegou por todos os multiversos. Os games.
Exato, tipo assim, é claro que o 3D, ele me chamou mais a atenção porque, como eu tenho um background de design, etc, né, eu comecei a modelar, eu fiz um modelo do Dom Azaghal, assim, naquele, porque eu já tinha estudado de 3D Max lá em 2000, banheiro do Gugu, e era muito difícil, era muito, e tipo assim, hoje em dia com essas ferramentas todas modernas de escultura, etc e tal, porra, o Blender é um programa open source de graça, sabe, tipo, inacreditável. Mas assim, eu falei disso tudo porque pra mim, como eu fico mais envolvido como um produtor executivo, né, assim que eu fui acreditado no jogo, eu tenho que conversar com todo mundo. E, cara, eu achei essencial eu entender Unreal por dentro, eu entender modelagem, eu entender retopologia.
Você vê como tu conecta, né, Alexandre?
É, e aí você sabe conversar melhor com os times, você sabe conversar com as pessoas, você fala, ah, por que você não faz isso? Ah, o cara, ah, não dá, ah, que mané que não dá. Tipo assim, quantas vezes? Que mané que não dá? Só faz. E tipo assim, você entender por que que a pessoa tá falando isso, ou não dá, ou não sei o que, vai demorar, ou precisa disso e tal, é muito importante, porque é a pior coisa é você ficar no escuro, você tá envolvido em um projeto e você não entender dos processos, né, e você fica muito no escuro dependendo do que as outras pessoas falam. Então é isso, pra mim foi essencial estudar, não só porque eu gosto e tal, mas pra entender o processo, né, por dentro, isso é muito importante, mesmo que você não trabalhe diretamente na área.
A Stephanie, quando eu tava falando dos dados, ela falou, ó, minha área é tal, mas tem isso, tem aquilo, isso é com todas as áreas, com todas as áreas é super importante. E uma coisa muito importante quando a gente fala de desenvolvimento de games, e eu falo muito para os meus alunos, eu sou professora há 10 anos na área e em outras áreas ali também, né, várias áreas do multiverso, precisa ter repertório, precisa ler, precisa assistir filme, precisa assistir série, precisa jogar vários jogos de tipos diferentes, sair da zona de conforto, cara, isso é muito importante, porque você precisa entender diferentes tipos de mecânica, diferentes tipos de narrativa, diferentes gêneros. Imagina assim, ai, não gosto de terror. Não é o meu caso, tá, gente? Que eu sou a louca do terror, mas sei lá, uma pessoa fala, não gosto de terror. E você vai trabalhar numa produtora que tá fazendo um jogo de terror. Você não vai entender como que funciona um jumpscare.
Não vai ter a cultura.
Não vai ter a cultura. Isso é super importante. Então, o repertório é uma coisa muito importante quando a gente fala de desenvolvimento de games. É essencial. Eu falo que é meio caminho andado. Isso, e você transitar pelas áreas, você ter o conhecimento, nem que seja pra você dizer, não, essa área não é pra mim, eu não vou me especializar nela, mas eu conheço, eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo não ser enrolado, que é uma coisa importante também.
Putz, grila, é muito importante.
Exatamente. Então é super importante.
Não ser enrolado é diferencial demais.
Assim. É total. Você entender o que o outro tá falando, você não ficar boiando, você conseguir contra-argumentar, falar, ó, dá sim, não, isso realmente não dá, você conseguir propor soluções, inclusive se você vai pensar áreas assim, menos tradicionais assim, do que todo mundo para pensar primeiro em desenvolvimento de games, falar, ah, desenvolvimento de games, então vamos pensar primeiro o quê? Vamos pensar a programação, a arte, roteiro, são as principais, são as únicas, não são as únicas, você vai ter gente ali que tá desenvolvendo GDD, vai ter gente de gestão, vai ter produtor, e você precisa conversar com essas pessoas, e se você for futuramente para uma dessas áreas, aí é que mais ainda você vai precisar entender o funcionamento desse todo.
E, Wina, eu vou até um outro ponto aqui, né? Se for de repertório e tal. Sim. Acho que ter curiosidade também. Por exemplo, eu conheço às vezes muito dev, vamos supor, a pessoa é back-end.
Sim.
Aí, ela diz que CSS é muito difícil. Só que, na verdade, ela nunca sentou e estudou CSS ao ponto, cara, que ela tenha familiaridade.
Isso é muito, acontece muito quando a gente fala de desenvolvimento. E aí, com o repertório também. Fala, ah, eu não gosto. E a pessoa, ela nunca assistiu aquilo, nunca jogou aquilo, né?
É, que nem, por exemplo, com o jogo, eu cheguei a ter um pouco de experiência com quando você vai interagir com música, né?
Uhum.
O arquivo de música, ele não é só um arquivo qualquer, como qualquer outro que você tem. Uhum. Vamos supor, você tá num jogo ali, tipo Horizon Zero Dawn. Acho que tem um vídeo do Gaveta muito bom nessa parte, né? Que ele pega e mostra, tipo assim, pô, eu não posso só dar play na música do começo ao fim. Eu tenho que dar play, eu tenho que ter a noção de tempo da música, eu tenho que conseguir, via código, interpretar quando que esse tempo passou, pra que eu consiga fazer o looping da música e pegar o finalzinho pós o looping e soltar automaticamente, fazendo fade, fazendo efeito e tal. É isso, né? É você dar valor pra pessoa que tá trabalhando com você.
E aí você, como sound designer, se você não tem essa noção mínima, esse exemplo que você colocou é perfeito. Exemplifica super isso. Como que você vai fazer? Não faz.
Vai ficar estranho, né? E é o tipo de coisa que é brutal pro usuário.
Exato. Vira conversa de maluco, gente. Não funciona. Como você traz essa questão do som, né? Como que o som, ele molda a experiência? E isso já advém de antes dos games, isso advém do audiovisual, isso advém dos filmes, isso advém das séries. O som, a trilha, aquela trilha sonora que muitas vezes você não percebe, né, conscientemente, aquele som ambiente. Então tudo isso é muito importante mesmo.
O que eu entendi disso tudo é que o Alexandre era aquele chefe chato, eu ficava, por que que não dá pra fazer isso? Sem saber como funcionava.
Não, eu perguntava e quando eles falavam, eu falava assim, beleza, então fica pro Rough Gun A2.
You can travel the multiverse. Você que tá aqui ouvindo, todo mundo vai falar de um monte de soft skill, de coisa que você deveria saber. Tem uma soft skill que eu acho que ela é diferencial, que é você assumir que não sabe e pedir pra pessoa te explicar também. Porque assim, se a pessoa estiver te enrolando, ela não vai conseguir te explicar o porquê não dá. Aí é só você perguntar, pô, mas por que essa parte aqui? Por que isso aqui? E é honesto, porque você não sabe. Você tá demonstrando interesse em entender mais da pessoa e ela tem que conseguir te passar isso também.
Exato.
É. Perfeito. Eu falo bastante isso pros meus alunos, né? Porque hoje a gente vê uma tendência... Eu vejo isso muito nas pessoas de diferentes áreas, não específico só de games. Parece que é uma dificuldade mesmo em assumir que, poxa, isso aqui eu não sei. E tá tudo bem você não saber, porque ninguém vai saber de tudo.
Exato.
Eu passei por vários lugares que eu trabalhei também, fiz estágio e tal. E acho que isso é o que mais pega realmente nos programadores. Seja back-end, front-end, em dados, pessoal que tá na engenharia, qualquer coisa assim. O pessoal só chega e fala, não dá, e se enrola tudo. E é uma das coisas que, pelo menos eu notei muito aqui na Heineken, que a gente acaba fazendo, né? Tipo, você ter uma equipe que você possa ser frágil dessa forma é muito importante também, sabe? Porque você confia que a pessoa pode ir lá te ajudar, você, né? Pô, realmente você não sabe, vamos tirar um tempinho ali, umas horinhas pra você aprender isso aqui e ir fazendo, que não tem problema realmente, você não vai saber de tudo. Eu fico muito incrédula com... Eu tô como sênior hoje, né? Eu fico muito incrédula com gente que consegue decorar todas as coisas, tá? Eu realmente sou uma piada pra isso, realmente eu preciso do meu Google ali do lado.
Não, ninguém decora mais nada, como assim? Quem são essas pessoas? Tô mentindo.
É, você viu?
Sabe... Se você der aula tempo suficiente, várias coisas você vai decorando.
Tá bom, ok.
Uma coisa que, tipo, tem coisas que a gente pode fazer, né? Você quer aprender sobre a área, você quer aprender uma linguagem de programação, ou aprender até melhor, você tem, como a gente sabe aqui, né, os cursos da Alura, inclusive o Alexandre que quer aprender Unity aí, a gente pode até dar um desconto de 15% pra
Unreal,
você.
Unreal,
Unreal, sim.
Vambora. Não, mas eu aprendo Unity também, tem que aprender tudo.
Aprende tudo, isso mesmo.
Até porque
interdisciplinaridade
tá
que a gente tava
tá
falando,
pacote.
Né?
É isso aí, é.
É isso aí.
Exato. Tá no desconto lá no cupom Nerd15, mas eu queria perguntar pra vocês, pessoal, o que vocês acham hoje em dia, né, 2024, a Wina aqui, que é professora lá na FIAP, né, a faculdade do nosso grupo Alura, o que vocês acham da necessidade, barra importância, barra relevância, de se fazer um curso, né, uma faculdade, seja de games, que é a sua área, Wina, mas de engenharia da computação, ciência da computação, ou análise e desenvolvimento de sistemas, sistema de informação, seja lá qual for.
Fabrício, isso é extremamente importante, eu falo que a gente não pode ir, a gente tá entrando num viés muito perigoso, às vezes, em redes sociais, eu falo que hoje na internet todo mundo é formado em marketing com pós-empreendedorismo, sabe? Isso é extremamente perigoso, tá? Se vocês ouvindo falar de quem trabalha aí com marketing desde 2012, coordena um curso de marketing e tudo mais. E o pessoal vende muito que não precisa, muita gente assim, não, porque eu nunca fiz ensino superior, consegui e tal. Pode acontecer, mas é um milhão. O curso superior, ele é extremamente importante hoje. Se você duvida, dá uma olhada nas vagas vagas no LinkedIn, de qualquer área. Dados, games, dev, qualquer coisa. Ou qualquer outra área mesmo que a gente não tenha mencionado aqui. Hoje o pessoal tá pedindo no mínimo curso superior, muitas vagas, pede até pós-graduação, pede até um MBA. Então, foi-se o tempo que não precisava ter um diploma. Hoje é essencial, é o básico, é muito essencial, de qualquer área. Então, você pode ver ali vagas de diversas áreas, né? Eu dou aula em diversos cursos, dou aula em curso de marketing, dou aula no curso de design digital, aula em engenharia de software, análise e desenvolvimento de sistemas, e eu falo muito isso para os meus alunos, independente do curso que eles estão fazendo. Principalmente se tem um aluno, às vezes sempre acontece se um aluno, ah, eu acho que eu não tô querendo sair, ah, por quê? Ah, não, porque eu vejo muito na internet, né, que muita gente consegue sem ensino superior, então tá legal tudo, mas eu acho que eu não preciso. E eu tento trabalhar ali com eles essa conversa de que é essencial, não é uma verdade isso, sabe, de que não precisa.
Isso aí é um ótimo exemplo, do, é o paradoxo do Zuckerberg, né?
Exatamente. É, nossa, filme, perfeito, eu vou usar esse exemplo pra vida, paradoxos do Zuckerberg.
Não é? É porque, pô, você assiste o filme do Facebook lá de 2012.
Exato.
E acha que, assim, convenhamos que ele tava em Stanford, né? E aí, às vezes, em casa, você acabou de se formar do ensino médio, você nem sabe como funciona a área e tal. E é importante esse contexto histórico que você deu, né? As áreas de tecnologia como um todo tinham um volume menor de pessoas entrando.
Muito menor! Claro. Não dá pra comparar.
Muita coisa você consegue, pô, abrir um vídeo no YouTube e ter noção e tudo mais. E eu diria, sei lá, até medicina. Se tivesse tutorial de cirurgia no YouTube, você conseguiria aprender. O ponto é, pra conseguir exercer, pra conseguir pegar os pontos do dia a dia, pra estar condizente com o conselho regional e tudo mais, medicina tem um curso, tá especificado e tudo mais. Pra parte de tecnologia, acho que a parte de fundamento que você vê na faculdade acaba fazendo muita diferença quando você começa a ter os problemas no dia a dia, né? Eu pego, por exemplo, eu acabei fazendo tanto curso técnico quanto a faculdade, né? Acabei fazendo tecnólogo. Eu falo que hoje eu até talvez faria o de 4 anos, não o tecnólogo, né? Faria o bacharel completo ali. E talvez em ciência da computação e não análise de sistemas, porque vários amigos meus que fizeram ciência da computação, quando pegaram problemas de algoritmo, de estrutura de dados, outras coisas, que é muito pedido em entrevista pra vaga de fora, ou até pra algumas empresas maiores aqui no Brasil, é uma coisa que pra pessoa era natural, e pra mim foi um esforço muito grande de por fora, aprendendo no código das ruas ali, pra conseguir aprender, assim. Então acho que você começar com esse direcionamento acaba facilitando bastante, e tem o ponto também, né, fechando aqui essa parte de momento das vagas, né, que antigamente tinha muito mais vaga aberta, então o pessoal contratava e capacitava lá dentro, e é isso aí. Hoje em dia, eu vejo que tem menos, e muitas das vagas que aparecem, por questão de coisa do governo e tal, a própria empresa fala assim, ah, é pra quem tá no primeiro, segundo ou terceiro ano da faculdade, ou algo do gênero, assim. Então, acaba sendo mais um ponto que pode te ajudar a conseguir o estágio. Então, assim, não é garantido, não é, meu Deus, me matriculei na faculdade, vou conseguir ter estágio no dia 1.
Nada na vida é garantido, mas é bem mais fácil de você conseguir do que se você não tiver. Isso é super importante de ser colocado mesmo.
Acho que é um jogo de você somar os pontos, assim, saca? Então, pô, se você não tem condição agora, tudo bem, vai fazendo o seu estudo, vai no seu ponto, vai procurando, olha as plataformas de emprego.
Se programa pra fazer uma hora.
Exato, se programa, vai participando de comunidade e aí vai se programando pra uma hora você conseguir ter e tudo mais. Eu sei que cada um tem seu tempo e acho que é importante você conseguir pegar diferentes visões aqui da coisa, né?
E fora o networking que você faz, né?
Exato.
Nossa, eu cansei de indicar aluno de vários cursos, várias vezes. Networking que você faz com outros colegas quando você tá estudando, networking que você faz com professores, fora a informação, com uma confiabilidade maior. Porque é aquilo que eu falei, né? Que hoje, quando você pensa assim... E o pessoal, às vezes, que tá com essa mentalidade de não fazer faculdade, muitas vezes ele também não faz um curso livre, ele não tá procurando, sabe, fontes, assim, mais oficiais, digamos assim? Por assim dizer, fontes mais oficiais. Então, ele tá olhando ali no YouTube, ele tá olhando no TikTok, ele tá olhando no Instagram, ele tá olhando no Google. E você tem esse perfil hoje de que, a gente sabe, é tudo que tá ali disponível na internet, né, por fontes que não são oficiais, é confiável? Não é. Tem coisas muito boas? Lógico que tem. Tem coisas muito boas, né? E ali na faculdade, você vai ter esse norte, você vai ter uma fonte com maior confiabilidade, e não só o fundamento teórico, mas a prática mesmo, né? Onde eu trabalho na FIAP, a gente faz muito no hands-on. Então, é bastante prática, é bastante estudo de caso, é a empresa que vem, ela desafia os alunos com problema. Você vai ali já se calejando, né?
You can travel the multiverse.
A gente falou um pouquinho aqui desse multiverso de tantas áreas diferentes, né? A gente falou que mesmo que você... Acho que isso é geral pra tecnologia. A gente falou muito de games sobre a relação de você entender como é muito multidisciplinar, você entender melhor, né? As disciplinas estão envolvidas e tal, mas assim, na real, tudo no universo da tecnologia é multidisciplinar, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? Até mesmo pelo fato de que você, que não trabalha tecnologia, mas é especialista em alguma área, pode ser a pessoa que vai trazer uma solução tecnológica para essa área e para isso, né? Você tem que saber navegar, né, nesse universo entendendo como é multidisciplinar, né? Outro dia eu mandei uma mensagem pro Fabrício perguntando: Fabrício, tem algum AI que é um agente que pode unificar vários LLMs? Porque eu quero fazer uma pesquisa e eu não quero pesquisar num lugar só, eu quero meio que um hub para poder trazer o máximo de informação possível junto, poder analisar, poder mastigar e me dar as fontes para eu poder... E aí isso só mostra o quanto que todas as áreas se comunicam, né, de alguma forma. E muitas dessas ferramentas, até de inteligência artificial, ajudam até a criar uma transição de conhecimento entre uma área e outra, né? Mas assim, eu quero entender o que mais vocês viram nesse universo que foi importante aprender, que não é necessariamente a área de vocês, mas que em algum momento da carreira de vocês de tecnologia, putz, eu precisava realmente entender isso, não é a minha área, mas foi importante por causa disso.
Ó, Alexandre, tipo, eu posso te falar da minha carreira em si, mas posso falar em geral também, começando aqui falando mais geralmente, porque é uma mensagem que a gente tenta passar recentemente, principalmente com esse advento aí da IA, né? Que é a tecnologia em todas as carreiras hoje em dia. A gente vê, claro, a gente falou aqui do Mário, né, na parte mais de front-end, mas também ali no back-end, a Stephanie na área de dados, ciência de dados, também mexendo com machine learning, a Wina na área de games, diversas partes do game. Mas imagina que você trabalha com advocacia, você trabalha com biologia. A gente já viu aqui, inclusive no Nerdcast, né, mas em geral, as pessoas usando a tecnologia, seja uma programação ali em Python, mas seja outras áreas da tecnologia também, como a inteligência artificial, na carreira delas, ali nesse dia a dia. Então, hoje em dia, com o ChatGPT, com o Gemini, com qualquer coisa, você pode usar a tecnologia, você vai ter que usar a tecnologia na sua carreira. Porque senão, é aquela mensagem, né? Se você não souber bem IA, não é exatamente uma IA que vai roubar o seu trabalho. Mas talvez uma pessoa que saiba mexer bem, sabe usar as ferramentas de IA, essa pessoa, sim, possa ser mais qualificada do que você. E essa pessoa não vai necessariamente roubar o seu trabalho, mas ela vai ter mais chances do que você de entrar em uma nova vaga ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, são coisas que você tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre entrando mais. A gente teve uma imersão recentemente da Alura junto com o pessoal do Google para aprender a utilizar o Google Gemini, que é a ferramenta, né, a IA deles ali de conversação, LLM, né, o modelo de linguagem, que seria o equivalente do ChatGPT mais do Google, que é excelente também. E ali você consegue usar, subir áudios, consegue subir PDF, subir você consegue
uma
subir...
uma hora e meia de vídeo do YouTube, coisa de maluco.
Exatamente. Então você trabalha ali fazendo, quer fazer legendas. É só você subir o vídeo e falar, faz a legenda desse vídeo pra mim, por favor. Claro, esse é um exemplo mais bobo, mas você pode pedir, ó, subindo esse vídeo aqui, ó, faz o resumo do vídeo, porque eu não quero gastar uma hora e meia pra assistir o vídeo inteiro.
Cara, total, eu queria mandar um vídeo lá pro meu sogro que era só em inglês e putz, cara, o que eu vou fazer, né? Tipo assim, outra vez, ah, ele não vai poder ver esse conteúdo porque eu não achei nada em português parecido. E não, você passei no aplicativo, criou a legendinha. Tipo assim, como não era nada pra publicar, era só pra passar, assim, e tipo assim, não precisa revisar, mas no final, né, você passa legenda, né, nessas AIs, ele cria uma base, você vai, revisa e corrige, etc, o que precisar. Mas nesse caso, não, pô, simplesmente foi uma ferramenta perfeita pra eu poder passar um conteúdo legal pra uma pessoa que não entendia inglês. E em outro momento era assim, ah, que pena, ninguém legendou, eu que não vou fazer isso.
E a gente tá começando a ver o pessoal usar, a gente entrevista lá semanalmente no Hipsters Fora de Controle, nosso podcast de ar, pessoas de áreas diferentes que estão usando, né, pessoal que tá usando, por exemplo, literalmente, numa consultoria de IA que ajudou uma empresa de advocacia a utilizar, analisar ali os contratos deles, né? Usar IA para analisar contratos e melhorar, encontrar erros em contratos, talvez, né? Potenciais erros.
No mínimo, grifar e falar assim, ó, aqui, isso aqui não faz sentido. Você, ih, rapaz, é mesmo, não faz sentido não.
É, dá uma olhada melhor, né? E a gente sempre fala do... Tem uma frase que é bem importante nesse mundo novo que a gente tá vivendo. Antes de chegar na AGI, né? Na inteligência geral, que vai dominar o mundo, antes de chegar no Terminator, a gente tem um bate-papo que é human in the loop, ou seja, é o humano, o ser humano ainda no processo.
No processo, exato.
É, e vai te ajudar a encontrar potenciais erros, potenciais loopholes, né, brechas ali em um contrato, ou numa área de biologia, você vai achar ali, ó, potenciais novas criações de proteínas, e a aí você, o ser humano especialista naquela área, vai dar uma olhada e vai falar, realmente, isso faz sentido ou não, isso aqui não faz sentido, aí alucinou. Então a tecnologia vai estar em todas as carreiras e você, sabendo como utilizar, sabendo como fazer uma engenharia de prompt ali, que a gente tem curso da Alura, que é curso meu, inclusive, Alexandre. Ah. Eu que gravei o curso de engenharia de prompt da Alura.
Ah, olha o alto jabá, hein?
Ah. Lá você sabendo utilizar isso no seu dia a dia, já é um outro papo, você vai saber, você vai ser um profissional, uma profissional melhor na sua carreira.
Gente, é isso. A Alura é Human in the Loop. É o humano no loop, nós estamos presentes no controle aprendendo. Não é hora de assim, ah, acabou, não vai ter mais programador, não preciso mais aprender nada. Não, 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 não precisa. Vai precisar mais do que nunca. Principalmente porque essas pessoas vão desenhar as armas que usaremos para lutar contra as IA. Precisamos muito dos humanos no loop.
Sim.
Não, mas brincadeira, brincadeira, assim, é um momento de estar no loop mesmo, né? E não só de quem deve. De todo mundo, né? Isso é uma coisa que, assim, é. Isso é um momento jabá, mas, assim, é o que tá rolando. É isso. A Alura tem essa visão de mercado e cresce porque, justamente, se posicionou desde o início em capacitar as pessoas para o mercado de tecnologia, sem medo, né? Porque a tecnologia você pode colocar em qualquer instância, a tecnologia sempre traz, né, essa preocupação, a automatização. Desde que as primeiras máquinas agrícolas começaram a ser automatizadas, né? Apareceu um problema, mas ela realmente, tipo, assim, a gente não tem que ter medo da automatização, a gente só tem que criar os processos para que ela seja eficaz e que não destrua a humanidade no processo, que não crie disrupções sociais que vão, tipo, reverter o benefício que a gente está tendo pela tecnologia, né? Então é justamente isso, por isso que a gente precisa de humanos no loop, porque a tecnologia não entende nada sobre seres humanos. Nós entendemos sobre seres humanos e nós entendemos onde que a tecnologia vai ajudar e vai atrapalhar a gente. Então, mais do que nunca, precisamos de muitas, muitas pessoas especialistas em tecnologia e a Alura está aqui para resolver isto. Alura.com.br, entra aí, tem link aí no post, usa Nerd15 para você ter 15% de desconto, Fabrício, em tudo, é tudo.
É igual Netflix, você assina e consegue assistir tudo na Netflix, na Alura você assina e você consegue utilizar tudo, inclusive se você assinar o plano Pro, além de todos os 1.500 cursos de todas as áreas lá da Alura, desde back-end, front-end, data science, games, tudo que a gente falou aqui, gestão, né, outras áreas mais de soft skills, você também no plano Pro vai ter acesso à Luri, que é a inteligência artificial da Alura.
Oh, 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 oh.
Você vai usar a IA no loop, né? A IA durante os seus estudos.
A IA, não é verdade.
Pra te ajudar ali, tirar alguma dúvida mais pontual. E também vai ter acesso à Alura Língua, pra você que quer aprender espanhol ou inglês, onde eu também sou professor lá na Alura Língua dos Idiomas, que é o meu hobby, né?
É o Kang, gente. É o Kang.
É a minha paixão. Eu tô em todas, Ale.
Eu tô vendo.
Então, pessoal, é só ir lá, né, no carrinho, colocar o cupom NERD15 que você vai ter acesso a tudo isso.
Valeu!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.